Convido-os à leitura do Salmo de número 77. As grandes obras e a misericórdia de Deus ao mestre de canto Jedutum, Salmo de Asaf. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas suas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém? O escritor Philip Yancey conta que quando estava para lançar o seu livro, Decepcionado com Deus, os seus editores sugeriram a ele que escolhesse um outro título para o seu livro, pois eles estavam receosos, temerosos, de que um livro com tal título, Decepcionado com Deus, pudesse soar herético, no mercado repleto de livros que iam na direção totalmente contrária, no mercado evangélico que só fala de vitória, que só fala de prosperidade. Então os editores estavam com medo do livro não vender. Mas Philip Yancey conta que ele bateu o pé e que ele firmou na sua decisão de vamos manter esse título. Qual era o argumento do escritor e jornalista Philip Yancey. Um argumento muito simples, mas extremamente fundamental. É porque na Bíblia não há qualquer esforço em silenciar pessoas que em algum momento da sua vida se decepcionou com Deus, se desapontou com Deus, por senti-lo distante, silencioso e inativo, em meio à sua dor e em meio ao seu sofrimento. Leiam Salmos, você vai encontrar e confirmar aquilo que eu estou dizendo aqui. Leia o livro de Jó, leia o livro de Lamentações de Jeremias, leia o próprio livro de Jeremias e alguns dos seus capítulos, leia o livro de Abacuque. Entre essas pessoas que não esconderam as suas mágoas e decepções com Deus, está Asaf. Quem foi Asaf? Um compositor, cantor e regente do coro do Templo de Jerusalém. Autor desse salmo que acabamos de ler, além de outros 11 salmos aqui do Saltério. No mais conhecido deles, o 73, Asaf admite, honesta e abertamente, que ele quase chegou a abandonar a fé que ele cantava, a fé que ele pregava. Sabe por quê? Leia o Salmo 73 depois, porque ele chegou a invejar a vida boa, próspera e feliz dos ímpios, daqueles que não estão nem aí com Deus, daqueles que vivem como se Deus de fato não existisse. E ele inveja a vida dos ímpios, porque ele olha para a vida dele, ele fala, alguma coisa não está se encaixando. Aqueles que não temem a Deus, que falam impropérios, que desandam a falar contra o Senhor dos céus, estão, está tudo bem com eles, eles só vão cada vez melhor na vida, se enriquecendo o tempo todo, e o povo os admira. Enquanto ele, Asaf e tantos outros mais justos, ou aqueles que procuravam viver uma vida piedosa e reta diante de Deus, só tinham sofrimento atrás de sofrimento. Então, alguma coisa não estava encaixando aí. Os ímpios prosperam, os justos sofrem. A bronca dele com Deus era: será que vale a pena ser justo? Viver retamente diante de Deus? Será que não é uma perda de tempo? Vejam a crise que se instala no coração do Asaf, ele fala, eu quase abandonei a fé. Bom, mas o nosso salmo não é o 73. O nosso salmo é o 77. E se você voltar o seu olhar para o salmo 77, você vai poder dividi-lo facilmente em duas partes. E eu tentei na minha leitura mostrá-las. Não sei se você conseguiu perceber. Espero que sim. Eu tentei mudar o tom ali. Na primeira, que vai dos versos de 1 a 9, Asaf relata a sua profunda angústia diante de Deus. E na segunda parte, que vai dos versos de 11 a 20, ele já canta. Ali nós temos aquilo que os hebraístas falam que é um hino. Ele já canta os gloriosos feitos do Senhor em favor do seu povo. E aí a pergunta inevitável é, como explicar essa repentina mudança de tom? Como Asaf se move do lamento para o louvor, da angústia para o consolo, do desespero para a esperança. Eu penso que considerar tais questões nesta manhã pode nos ajudar a entender, a aceitar e a lidar melhor com as nossas próprias angústias, mas também a reencontrar nosso equilíbrio espiritual e emocional. Assim, nossa primeira tarefa neste momento será nos aproximar um pouco mais, se isso é possível, né? Do coração angustiado de Asaf. Será que a gente consegue chegar um pouquinho a escutar ali aquele coração? Eu coloquei como a primeira parte da minha reflexão nesta manhã a expressão tirada aqui do Salmo 77, no dia da minha angústia. É a primeira parte, no dia da minha angústia. É isto que Asaf aponta aqui. Certamente esse não foi o único dia de angústia que Asaf enfrentou em sua vida. Não. Isso porque, irmãos e irmãs, não há nenhuma garantia de que passaremos por esta vida incólumes, sem crises, lutas, dores, sofrimentos, provações e tribulações. Nós não podemos prometer isto. Creia em Jesus e você não terá mais problemas. Não. Muitos acham que a fé em Deus, que a fé que tem em Deus, deveria funcionar como uma espécie de blindagem, uma capa de proteção para que experiências negativas não cheguem até eles. Entretanto, não é isso que a Bíblia ensina. O sofrimento é real. Somos vulneráveis aos vírus, às bactérias, aos acidentes, à violência, à corrupção e à desordem social e econômica. O nosso corpo é frágil. O mundo em que vivemos é injusto. E todos sofrem as consequências, todos, aqui todos, crentes e não crentes, indistintamente, sofrem as consequências da queda e do pecado, como enfermidade, desemprego, tragédias e rupturas. Por tudo isso, teremos os nossos dias de angústia. E talvez hoje, você esteja vivendo o seu dia de angústia, como Asaf, no dia da minha angústia. Eu queria dizer para vocês que esses dias não teremos, temos dias felizes, temos dias alegres, mas temos também o dia da nossa angústia. A pergunta é, o que Asaf faz no dia da sua angústia? O que todo crente deve fazer, o que espera de cada crente? Que ele ore, versos 1 e 2, elevo a Deus a minha voz e clamo. Que ele clama, na verdade ele grita. Asaf sabe por experiência própria que Deus ouve as orações daqueles que o temem e daqueles que o buscam. Ele já teve inúmeras experiências de orações respondidas. E é claro que ele clama, e é claro que ele busca, e é claro que ele chora diante de Deus, na esperança de mais uma vez ser ouvido e atendido pelo Senhor. E vejam que pela leitura, nós vamos percebendo que o seu clamor, ele vai se transformando numa busca intensa e incansável de Deus. Ele diz aqui nos versos, no verso 2, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite, e elas não se cansam. Ontem lá no presbitério houve uma votação, e tinha que, nós tínhamos que ficar com os braços levantados para que alguém pudesse contar, era uma votação, e o rapaz não gastava o tempo e não falava, já contei, todo mundo com o braço levantado, eu só levantei um pouquinho. Aí eu falei, ai meu Deus, será que ele não contou ainda? Já estava cansado. O salmista vai dizer que as mãos deles não se cansam de buscar o Senhor. Mas não obstante, nada disso resulta em paz, em alívio para sua alma aflita. Ele passa a lembrar-se do Senhor, vou focar em Deus. Mas isso também agrava a sua dor. Ele fala, agora eu vou meditar. Mas a meditação também não o ajuda. Ele está dizendo isso aqui. Ele se sente enfraquecido, desfalecido. Ele fala, então vou tentar descansar, vou tentar dormir. Não consegue dormir. Rola de um lado para o outro na cama. O sono não vem. Percebem como nós somos seres por inteiro, né? Uma coisa reflete na outra. No corpo, a alma, está tudo ligado. A sua perturbação o deixa calado, o emudece. Aí Ney estava pensando o seguinte. Que naquele momento para Asaf a canção, na oração encontro paz, na oração encontro calma, não faria muito sentido para ele. Sabe aquela? Na oração encontro calma. Naquele momento era tudo que Asaf não estava encontrando. Calma e paz. Dos versos 5 a 9, se você está comigo aí, sua Bíblia está aberta, se não tiver, não tem problema. Asaf nos dá um vislumbre do porquê da sua angústia. Porque a gente pergunta, né? Pô, por que, que o cara está tão angustiado assim? Será que era algum problema pessoal, alguma perseguição, algum sofrimento, alguma dor, alguma desilusão amorosa? Será que ele faliu? As coisas não deram certo nos negócios? Qual era o problema que o levou a angustiar-se sobremaneira? De fato, não é possível nós identificarmos aqui qual era o motivo da angústia, mas há um vislumbre. Não era tanto em função de um algo pessoal. Mas Asaf, é claro, como todo judeu, ele vivia uma intensa solidariedade com o seu povo. Na verdade, o sofrimento do povo é o sofrimento do indivíduo. E de algum modo que nós não podemos precisar historicamente, a situação não estava boa para a sua nação, para o seu povo. Todavia, uma coisa certa, dá para pegar aqui no Salmo. O passado glorioso do seu povo não estava batendo com o presente caótico. E a passividade com que Deus parece abandonar o seu povo contrasta com a maravilhosa intervenção divina em tempos passados. Então ele olha, ele se lembra do passado, lembra das coisas lindas e maravilhosas que Deus havia feito no tocante ao seu povo, na história do seu povo, olha para o presente, caos. Onde está Deus? Senhor, o que é feito dos teus o que é feito das tuas realizações? Por isso que diante da inexplicável natividade divina, ele levanta os questionamentos aqui. Ele começa a questionar dentro dele próprio, mas claro, diante de Deus, e ele começa apresentando várias questões. O Senhor rejeitou para sempre o nosso povo? Será que Deus chegou no limite dele e falou, não quero mais nada com vocês? Será que Deus não vai tornar a ser propício, gracioso, misericordioso? E ele vai então entabulando aqui as suas questões, cessou perpetuamente a sua graça, a palavra recede, que é aquela graça, que é aquela misericórdia do Senhor imerecida. Será que as promessas de Deus perderam a validade? Como tudo que a gente, né, hoje tudo tem data de validade, até o pessoal brinca, até casamento. Não, Senhor, e as duas promessas? Ah, só valia até o final de 2021, acabou. E ele vai então entabulando isto. Esqueceu-se Deus de ser bondoso? Na sua ira, ele terá reprimido totalmente as suas misericórdias? Vejam, são questões. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. A presença de tais questionamentos na Bíblia é prova de que Deus entende. Deus entende quando nós, em meio à nossa angústia e sofrimento, perguntamos: Deus, onde estás? Por que tu não me ajudas? Por que isso ou aquilo aconteceu? Deus aguenta a gente. Pode comparecer diante dele, sim, e falar: Senhor, está doendo, eu estou triste. Esta semana, eu tive alguns momentos que eu chorei ao ler um livro, quietinho lá. Eu recentemente, essa semana, li o livro do pastor Ricardo Barbosa, da Igreja do Planalto, em Brasília, que já esteve conosco aqui em Moema pregando. Ricardo, uma bênção. E ele escreveu um livro, Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã. E ele conta a história do seu filho, 41 anos de idade, presbítero da Igreja do Planalto, que havia casado recentemente, o filhinho, fizeram, o filhinho nasceu de um tratamento, o filhinho, uma graça, uma bênção, mas o filho do pastor Ricardo contraiu um câncer no esôfago. Por 9 meses, eles oraram incansavelmente, o Brasil orou. Eu não tinha tomado conhecimento, mas o filho veio a falecer. Então o Ricardo conta nesse livro, Quando a Alegria Não Veio Pela Manhã, e ele fala esse momento que ele ficou diante de Deus falando: Senhor, por que tu não vistes? Seria um testemunho maravilhoso para tantas pessoas. Eu não vou dar mais spoiler do livro. Se você quiser comprar, compra, é da Editora Ultimato. Em alguns momentos eu chorei. Ele trabalha sobre orações não respondidas. Mas eu só quero dizer que, gente, tudo bem falar para Deus que você está em crise. Deus entende. Asaf fala disto. Mas vejam que na minha divisão eu deixei um versículo de fora, que é o verso 10. Vamos ler o verso 10 novamente? Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Eu diria que o Versículo 10 é o ponto de virada, de inflexão do Salmo. Ao mesmo tempo em que ele liga essas duas partes aparentemente contraditórias, que alguns críticos dizem o seguinte: não, aqui são dois autores, o primeiro não tem nada a ver com o segundo. Não, é o mesmo autor, é a mesma pessoa, é o próprio Asaf, é ele mesmo que vai dizer no verso 10, isto é a minha aflição. A Bíblia de Jerusalém, edição católica, traz do seguinte modo, ele diz assim, ela diz assim: e digo, este é o meu mal, conforme está lá no verso 10, este é o meu mal, a direita do Altíssimo mudou, a Nova Versão Internacional, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. O que Asaf está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: pera lá. Ele está caindo em si. Ele fala: este é o meu mal. O problema não está em Deus. Está comigo. Na minha insuficiência e na minha incapacidade em discernir o caráter e a atuação de Deus no presente. Nós já vamos ver isso. Veja, essas coisas são interessantes em Asaf, porque no Salmo 73, que eu já fiz menção, quando ele estava diante da sua crise, ao ver a prosperidade dos ímpios e o seu sofrimento, ele fala que ele continuou indo ao templo, não abandonou o templo, até que Deus lhe revelou o fim dos ímpios e a bem-aventurança dos justos. Sabe qual foi a expressão de Asaf no Salmo 73? Ele vai dizer assim: eu era como um animal, eu estava embrutecido na presença do Senhor. Então tem essa coisa bonita do Asaf. Ele olha para ele também e ele fala: puxa vida, isso não tem nada a ver com Deus. E aí a gente aprende uma coisa interessante, sim, e isso não obsta, não impede que você se decepcione com Deus, e Deus aguenta isso e fale. Mas vejam que os salmos de lamento e as literaturas de lamento, ela não fica só no lamento, porque o lamento é a linguagem do sofredor. Então tudo bem, há um tempo para sofrer, há um tempo para chorar. Pastor Marcelo pregou sobre isto. Mas agora Asaf fala: este é o meu mal. E aí a gente tira uma lição: que não são as realidades exteriores, necessariamente, que nos desestruturam emocional ou espiritualmente, mas como as vemos, interpretamos e julgamos cada uma delas, e principalmente o modo como cremos que Deus participa ou não delas. De tal sorte que o mesmo cenário pode levar alguém ao desespero, e o mesmo cenário pode levar alguém à esperança. É esse o ponto aqui. Por isso, nos versos seguintes, Asaf se propõe a recordar os feitos do Senhor, que ele já havia tentado fazer lá antes, a se lembrar das suas maravilhas, só que agora não mais num tom saudosista, melancólico, nostálgico, cético, que só fazia aumentar o seu sofrimento, mas num tom esperançoso, a semelhança de Jeremias, que vai dizer o seguinte no livro de Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele decide olhar para além das angústias do presente, relembrando os seus pensamentos, ou melhor, fixando seus pensamentos no caráter imutável de Deus e nos seus atos redentores do passado. Em outras palavras, a crise do Asaf era: Deus mudou. Ele fala: esse é o meu mal, é achar que Deus mudou. Mas agora ele fala: não, Deus não mudou, porque Deus não pode mudar. E é por isso que depois o hino, que vai, é uma espécie de hino e de oração, ele coloca tudo no tempo presente. Ele fala: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, não que foi, mas é de santidade, que Deus é tão grande, não que Deus foi tão grande. E aí, tu és, não tu eras, tu és o Deus que opera as maravilhas. E aí, ele vai então, trazendo à sua memória as verdades da palavra, que Deus não muda, que Deus nunca pode deixar de ser o que é, que Deus nunca age em desacordo com seu caráter, que Deus nunca se torna menos verdadeiro, menos misericordioso, menos justo, nem o contrário. Deus não é mais justo hoje do que foi no passado, não, Deus é o mesmo. Suas promessas continuam válidas. Tudo aquilo que Ele tenha pela sua palavra se comprometido a realizar, será infalivelmente feito. Os caminhos de Deus não mudam, continuam sendo caminhos de santidade. Os propósitos de Deus não mudam. O que Ele executa no tempo, Ele planejou desde a eternidade. Tudo que Ele planejou na eternidade, Ele realiza no tempo. Deus continua sendo grande, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo bom. Amém. E esta verdade é forte consolação não apenas para Asaf, mas para todos nós. Crer nesta verdade da imutabilidade de Deus transforma e reorienta os nossos sentimentos e as nossas emoções. À medida que nós enfrentamos as perplexidades de cada dia, no meio de tantas mudanças e incertezas da vida, nós somos confortados em saber que Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso Asaf, caminhando já para o final da nossa reflexão, ele volta-se, dentre esses feitos gloriosos do Senhor, ele se volta para o maior de todos do Antigo Testamento. Qual é? O Êxodo. O Mar Vermelho que se abre. O povo passa pé enxuto. E é tão impressionante tudo, porque depois ele vai, poeticamente vai descrevendo tudo, os raios, os trovões. Só que depois que o povo passa, o exército egípcio é afogado, o mar volta tranquilo. Tudo está lá debaixo do mar. Cadê os vestígios? Cadê as pegadas? Parece que nada aconteceu. Deus conduziu Israel através do Mar Vermelho, libertando-os do Egito e levando-os com mãos fortes para longe dos seus inimigos são e salvos. Na verdade, o que Asaf faz é olhar para o Êxodo, e à medida que ele olha, esse Êxodo se atualiza e ele começa a contemplar um novo Êxodo para o povo de Deus. Se Deus já fez tanto por seu povo, dando inúmeras provas do seu amor, porque não continuaria a fazê-lo? É verdade que nem sempre podemos identificar as pegadas do agir de Deus. Romanos 11:13. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Essa palavra inescrutável significa: não dá para rastrear muitas vezes o agir de Deus. Ele está agindo, só que eu não estou vendo as suas pegadas, mas Ele está presente, Ele está conduzindo a história. Amém. Eu me desespero porque eu não vejo. Mas Deus está agindo. Aleluia. Creia nisso. Por isso que Asaf então teve aquela garantia consoladora de que Deus não abandonaria o seu povo naquela angústia presente, ainda que os seus olhos humanos não pudessem discernir as pegadas da sua passagem. E aqui eu concluo. Talvez você esteja dizendo: Deus está ausente, Deus está inativo, Deus está silencioso. Lê do engano. Deus está agindo. Talvez você só não esteja discernindo as suas pegadas. Nós cristãos temos uma prova muito maior e melhor do que Asaf. Asaf tinha o Êxodo. Nós temos uma prova maior de que Deus jamais nos abandonará. Nós temos Jesus. Nós temos a cruz, nós temos o Calvário. Nós temos o túmulo vazio. Jesus realizou o maior de todos os êxodos, libertando-nos do pecado e da morte. Por isso temos na recordação e na contemplação da cruz de Cristo um recurso ilimitado. E aqui eu quero enfatizar: nós temos um recurso ilimitado para enfrentar absolutamente qualquer angústia, dor e sofrimento. Amém. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem morte, nem sofrimento, nem guerra. Amém? Amém. Então que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Esqueci de chamar vocês aqui.